Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você sabe, bem, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, pois queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajudam a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Escritura Sagrada. Assim, ao concluirmos hoje o estudo da terceira carta do apóstolo João, já nos preparamos para, no próximo programa, estudarmos os aspectos introdutórios da profecia de Ageu. Como tenho avisado, serão 10 programas para os quais eu chamo a sua atenção, pois no estudo dessa profecia vamos conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus para o seu povo na volta do exílio babilônico. Certamente nesse estudo encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe também que logo no início do programa nós dedicamos alguns minutos para 2 atividades. Em primeiro lugar, quero registrar o e-mail que o Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, nos enviou. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, graça e paz de Deus, o senhor falou sobre medo e é justamente que às vezes eu sinto. Sinto medo de me desviar da fé, pois não confio em mim. Tenho medo de um dia me perder, deixar-me levar por tentações. O que devo fazer a respeito disso? Aguardo sua resposta. Um grande abraço. Querido irmão, querido amigo, obrigado pelo seu e-mail. E como ele respondeu, o cristão tem a promessa da habitação do Espírito Santo em sua vida. E essa é a grande segurança que podemos ter de não nos desviarmos. Quanto mais liberdade damos a Ele, e quanto mais deixarmos que Ele nos encha, conforme Paulo disse aos Efésios 5:18, mais estaremos andando sob sua direção. Quando o Senhor Jesus entra em nossas vidas, quando o Senhor Jesus encontra essa liberdade em nós através do seu Espírito, Ele nos dá confiança e quanto mais amamos o Senhor, mais podemos nos sentir seguros. Lembre-se sempre, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 5:4. Carlos, nós somos gratos a Deus porque Ele tem despertado em você e em diversos irmãos o interesse pelo estudo, conhecimento e prática da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus que tem usado esse programa como veículo desse despertamento. A minha palavra é de encorajamento, é de incentivo para que você continue se desenvolvendo. Exatamente por isso é que sempre exercitamos também essa segunda atividade no início do programa. Convido a você e a todos que me ouvem nesse momento a nos colocar diante de Deus, orando e pedindo as bênçãos divinas para as nossas vidas e para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos concedas a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e te pedimos também capacitação para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque hoje concluímos o estudo da terceira carta de João. Que essas mensagens possam fazer a diferença em nossas vidas. Que possamos ouvir a Tua voz no estudo de hoje. Te pedimos isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando na realização desse projeto. Que possamos completá-lo de acordo com o Teu querer. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como propósito concluirmos os nossos estudos nessa terceira carta do apóstolo João. Vamos estudar os seus três versos finais. Vamos estudar terceira carta do apóstolo João, versículos 13, 14 e 15. Nesses versos, nós vamos encontrar as palavras finais de João, despedindo-se dos seus destinatários. Como dissemos anteriormente, essa é uma carta muito prática que trouxe orientações concretas para a vida dentro da comunidade cristã. Os três cristãos que João menciona, que João usa como exemplo, de fato, esses três cristãos devem nos ajudar a olhar para as nossas próprias vidas para avaliá-las sobre como temos vivido o Evangelho. Temos sido amáveis e solícitos como Gaio? Temos sido ciumentos e arrogantes como Diótrefes? Ou temos tido comportamento exemplar como Demétrio? Como estudamos especificamente a vida de Gaio e de Diótrefes e apenas mencionamos o testemunho de Demétrio, creio que ao introduzirmos esse último programa, vale recordar o que o apóstolo disse sobre esse cristão exemplar, isto é, Demétrio. Eu vou ler para você o verso 12 dessa carta. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Querido amigo, conforme afirmamos no programa passado, encontramos cinco características na vida de Demétrio que nos convidam a avaliarmos as nossas próprias vidas. A vida de Demétrio é um exemplo que devemos imitar. Por quê? Porque ele tinha uma vida transformada, em primeiro lugar. Segundo, ele tinha um bom testemunho de todos. Terceiro, ele tinha um bom testemunho da verdade. Quarto, ele tinha um bom testemunho de gente madura. E em quinto lugar, ele tinha um bom testemunho que era um testemunho verdadeiro. O que João está, na verdade, dizendo nesse verso 12, ao descrever essa vida de Demétrio, é que o testemunho bom de Demétrio era dado por todos os que tinham tido a oportunidade de conhecer a sua vida e o seu caráter. Até a própria verdade dele dava um bom testemunho. João estava dizendo que o padrão evangélico da verdade dava um bom testemunho da vida de Demétrio. Por quê? Porque ele andava de acordo em conformidade com a própria verdade, com atos de um verdadeiro amor, na disposição de servir os irmãos, dando-lhes o necessário. E essa atitude era ressaltada quando comparada com a atitude egoísta, ciumenta e insensível de Diótrefes. Foi o próprio apóstolo João que registrou no seu evangelho essas palavras do Senhor Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Você deve se lembrar dessa frase, dessa palavra do Senhor Jesus em João capítulo 3, versículo 21. Não nos é possível identificar com segurança quem era Demétrio. Temos dois ou três homens com esse nome ligados a Paulo. Em Atos 19, 24, Lucas nos conta que Demétrio exercia um papel de destaque por ocasião da revolta dos ourives em Éfeso. Paulo, em suas cartas à igreja de Colossos, menciona um Demas, que pode ser uma forma abreviada do nome de Demétrio, que era o seu cooperador. Veja lá em Colossenses 4, 14 e Filemão 24. E finalmente temos um ou o mesmo Demas, se for essa a forma abreviada de Demétrio, que esse homem, Demas, abandonou Paulo nas últimas etapas da vida do apóstolo indo para Tessalônica, conforme vemos lá em 2 Timóteo 4, 10. No entanto, esse Demétrio mencionado agora por João deve ser outro. Por ser recomendado de modo tão especial a Gaio, não podia ser membro da igreja em que Gaio vivia. Se fosse da mesma comunidade, Gaio já o teria conhecido e o teria avaliado adequadamente. É bem provável que ele fazia parte dos irmãos itinerantes e agora chegava à comunidade dirigida por Gaio, talvez como seu dirigente fraterno. É provável que tenha tido ele a função de ser o portador da própria carta. Talvez até mesmo tenha sido o copista da carta. Gaio não deveria se deixar contagiar pela desconfiança de Diótrefes, pelo contrário. Gaio poderia confiar e olhar para a vida de Demétrio, que era uma pessoa de confiança. Desse modo, a presente carta se tornou uma daquelas cartas de recomendação. A igreja a qual Demétrio é desconhecido pode saber que ele é amplamente estimado e reconhecido no cristianismo. Nos versos finais da sua carta, então, João despede-se do seu amado Gaio, e esses versos nos fazem refletir sobre o cuidado, sobre o zelo que os cristãos devem ter uns com os outros. Assim, vamos estudar esses três últimos versículos, dando-lhes o seguinte título: O cuidado amoroso do ministro fiel. Eu repito, com base na terceira carta de João, versículos 13, 14 e 15, vamos estudar esse texto sob o seguinte título: O cuidado amoroso do ministro fiel. Somente o ministro que tem profunda experiência de comunhão com o Senhor pode cuidar amorosamente dos seus filhos. Eu repito, esse é o princípio que esses três versos nos fornecem. Somente o ministro que tem profunda experiência de comunhão com o Senhor pode cuidar amorosamente dos seus filhos. E nesses versos, nós vamos encontrar cinco características desse cuidado amoroso de um ministro fiel. A primeira característica do cuidado amoroso se percebe pelo desejo de compartilhar a verdade eterna com seus irmãos. Eu leio para você o versículo 13. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Ora, com essas palavras, João chegou ao final da sua carta, do seu bilhete. Na verdade, como já mencionamos, ele utilizou uma folha de papiro padrão, do mesmo tamanho da sua segunda carta. O conteúdo da sua mensagem completou toda a folha. Assim como tinha registrado na segunda carta, o apóstolo sabia, nessa ocasião, que ainda tinha muito mais a compartilhar com seu amado Gaio. Seria melhor usar mais do que uma folha? Seria bom escrever o tanto quanto escreveu na primeira carta? João entendeu que não. A expressão inicial desse verso, eu tinha, certamente significa que quando João começou a escrever a carta, ele tinha o plano de tratar de diversos assuntos. Mas diante da grave situação relacionada com a obra de Diótrefes, ele sentiu-se induzido a fazer planos para visitar cedo aquela igreja perturbada. Como tinha escrito na sua segunda carta, lá no versículo 12, o apóstolo também aqui demonstra o seu desejo de um contato pessoal. A expressão com tinta e pena deve ser bem entendida. A pena não é nem de longe a caneta que nós usamos hoje. A pena também não se refere à pena de ganso do tempo dos nossos pais, mas era, na verdade, um pequeno caniço bem apontado para se escrever. Com esse caniço bem pontiagudo, se desenhava letra por letra sobre a folha do papiro. A segunda característica do cuidado amoroso se percebe por se priorizar uma relação pessoal. Novamente o versículo 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Exatamente por ser um trabalho delicado, quase que artesanal, era compreensível que João, sendo já um ancião bem idoso, além de servir-se de um amanuense, isso é, de um secretário, tinha o verdadeiro desejo, tinha a preferência pelo diálogo, pela comunicação oral. Provavelmente, sabendo da sua situação, da perseguição que sofria, pois, como conta a tradição, ficaria exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação sobre os eventos finais que deu origem ao nosso livro de Apocalipse, João, com certeza, podemos entender isso, João queria um contato pessoal, queria conversar pessoalmente com seu discípulo e com o seu rebanho. Talvez estivesse pensando que essa seria uma das últimas oportunidades para rever os seus irmãos. Portanto, a terceira característica do cuidado amoroso se percebe pelo desejo da proximidade da comunhão. Veja o versículo 14. Pois em breve, eu espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A expressão conversaremos de viva voz no grego é conversaremos boca a boca. Sabendo que deveria tratar da situação delicada de Diótrefes, esse homem, um dos líderes da igreja, estava provocando uma situação desagradável na igreja. Então, sabendo que ele deveria tratar dessa situação, o idoso apóstolo percebeu que uma conversa pessoal, uma conversa direta, boca a boca, olhando um nos olhos do outro, seria muito mais proveitosa. João sabia que, apesar da sua capacidade de liderança e de toda autoridade, Diótrefes, na verdade, não era realmente um cristão, como o próprio João tinha se expressado. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Lembre-se do versículo 11 dessa carta. Então, todo cristão, e especificamente o autêntico líder cristão, deve lembrar sempre que a autoridade e a bondade devem andar juntas, que jamais se deve abrir espaço às demandas da ambição pessoal, que a liderança e o amor devem andar de mãos dadas. Diótrefes fez o que fazem muitos outros ministros da igreja. Ele era um dominador, era alguém que lutava por estar em primeiro lugar. Poderia ter sido até muito correto, mas tomou o caminho errado para chegar a um bom final, onde só a conversão e o amor podem nos levar. Então, mesmo que fosse uma conversa séria e delicada, em que a atitude de Diótrefes estivesse sendo repreendida, João sabia que um olhar, uma expressão facial gentil, nos ajuda a comunicar com amor a mais severa repreensão. Então, a quarta característica do cuidado amoroso se percebe pela intercessão pela vida dos irmãos. O versículo 15 nos mostra exatamente isso. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Querido amigo, em meio a todas essas dificuldades, João desejou a Gaio que a paz seja contigo, isto é, a paz seja para ti, querido Gaio. Na verdade, essa expressão é uma antiga saudação hebraica que os israelitas usavam costumeiramente. Os israelitas desejavam muitas vezes uns aos outros a paz seja contigo. Contudo, essa saudação havia alcançado um novo conteúdo e uma nova força por intermédio de quem? Exatamente, por intermédio do Senhor Jesus, que de fato trouxe a paz com Deus e por isso também trouxe a paz de Deus. Essa é a paz interior da consciência, a paz fraternal da amizade, a paz que nos dá suprema glória de estarmos na presença de Deus. Essa paz, querido amigo, resistiria até mesmo às mais dolorosas tensões em que Gaio se encontrava. Como Paulo tinha advertido os líderes de Éfeso, você deve se lembrar de Atos 20, 28 a 31, a igreja estava enfrentando não as dificuldades vindas de fora, mas aquelas dificuldades vindas de dentro da própria igreja. Em meio a essas dificuldades, em meio aos problemas, o que precisamos é ter paz, é ter aquela paz que só Jesus pode nos dar. Você deve se lembrar de João 14, 27. Você já possui a paz com Deus? Você tem experimentado a paz de Deus? Veja que são duas expressões bem semelhantes, mas diferentes. Paz com Deus é o primeiro passo. É a nossa vida justificada. E paz de Deus é o fruto da nossa comunhão com Deus. Chegamos então à quinta e última característica do cuidado amoroso de um ministro fiel. E esse cuidado amoroso, essa quinta característica, se percebe pelo interesse prático por todos os irmãos. Eu leio para você novamente o versículo 15. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Gaio tinha o privilégio de saber que possuía amigos fiéis também em outras comunidades, em outras igrejas. João, então, entregou-lhe as saudações dos amigos que estavam junto com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele pediu também, saúda os amigos pelo nome. Apesar das palavras negativas e de toda a atitude de Diótrefes, João tinha amigos na igreja que também eram amigos de Gaio. Gaio devia saudá-los por nome, o que significa saudar de fato a cada um em particular. Através do nome, cada um é caracterizado como uma pessoa, com individualidade própria e com uma história de vida pessoal. Desse modo, ele deve ser valorizado e deve ser saudado pelos irmãos. E, no caso, foi saudado pelo apóstolo João. Ao mencionar o relacionamento de amizade, João, então, usa uma denominação poucas vezes usada no Novo Testamento. Por quê? Porque ela tinha sido absorvida pelos títulos superiores de irmãos ou amados. Eram três expressões que identificavam os relacionamentos pessoais. Quando alguém se referia a alguém outro como irmão ou como amado, eram os nomes, eram as identificações mais comuns no Novo Testamento. A palavra amigo também é utilizada agora por João. Mas devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus também reconhece essa relação de amizade como uma relação de grande intimidade, de verdadeira comunhão cristã. A amizade cristã é uma bênção. A base para essa relação especial, o Senhor estabeleceu de modo muito claro. Foi o próprio apóstolo João que registrou em seu evangelho as palavras de Jesus sobre esse relacionamento. Jesus tinha dito para os seus apóstolos, logo antes de partir, naquela quinta-feira especial, as seguintes palavras: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Essas palavras estão registradas no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 a 15. Querido amigo, como vimos, a base para o nosso relacionamento de amizade com Cristo é a obediência aos seus mandamentos. Seremos seus amigos se fizermos o que ele nos mandou. Aqui então, nessa carta amigável, a menção de amigos se emprega com toda a propriedade. Mas, afinal de contas, quem eram esses amigos? Provavelmente, eram aqueles irmãos que concordavam com a atitude de João e com a atitude de Gaio em relação àqueles mestres viajantes. Tinham que ter um estreito vínculo entre o círculo apostólico e os membros leais da igreja a que pertencia Gaio. A perturbação suscitada por Diótrefes só tinha servido para fortalecer os vínculos da amizade cristã entre os membros fiéis. A epístola então se conclui, bem como começou, com uma nota ou um toque pessoal e amigável. A paz da igreja tinha sido perturbada por Diótrefes, mas o apóstolo não permitiria que semelhante desorganização destruísse a comunhão sagrada que unia os filhos espirituais. Não podemos saber quais foram os resultados dessa situação que João enfrentou, nem a tradição nos conta o final da história. É possível, entretanto, supormos que o problema de falta de acolhimento aos visitantes tivesse perdurado por mais algum tempo, como infelizmente também o constatamos nos dias de hoje. Na carta de Jesus à igreja de Éfeso, registrada por João em Apocalipse, há uma nota sobre o abandono do primeiro amor. Veja lá em Apocalipse 2:4. Mas João, ao terminar a sua carta, termina em amor. logo ele iria e falaria com eles, e certamente sua presença conseguiria o que nenhuma carta pode conseguir. Querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo nessa terceira carta de João, devemos constantemente nos lembrar de que o cristianismo deve ser evidenciado pelo amor. Oro então para que você possa vivenciar o verdadeiro amor para com seus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo programa com a introdução à profecia de Ageu.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado seja